Vamos abrir aí a Bíblia em Mateus 6. Estamos aí no versículo 13. O Senhor ensinou a fazer a oração chamada de oração do Pai Nosso, né? Essa aqui é a oração dos filhos para o Pai Celestial, né? E tem várias petições aí. Mas sabemos que essas petições são de nível espiritual elevado. A necessidade de ter um entendimento espiritual, né? Para saber o que estão, que o Senhor está ensinando a pedir aí. E uma das coisas que ele ensina é a última petição aí, que é: não nos induzas à tentação, ou não nos leve à tentação, né? Mas livra-nos do mal. A tentação, ela tem uma, em toda a Bíblia, tem o seu objetivo, né? E aqui o Senhor está ensinando, porque o Senhor Jesus foi, pelo Espírito Santo, levado ao deserto para ser tentado. É claro que individualmente, um confronto daquele ali, nenhum de nós suportaria. Nenhum de nós. Se o Senhor permitisse ou levasse-nos aquela experiência de Jesus, eu creio que seria muito difícil para nós. Mas o Senhor Jesus venceu, porque a Bíblia diz: ele em tudo foi tentado, sem pecado. Ele foi sem pecado para a tentação e saiu sem pecado dela. Será que nós teríamos tal condição? Se o Senhor nos levasse a esse tipo de tentação? Porque no original grego está escrito ali: mas livra-nos do maligno, né? Do maligno, uma pessoa, um ser, né? Que nós só podemos entrar em confronto direto com Cristo e a igreja toda, como um corpo, né? Agora, individualmente, o Senhor pode permitir alguns níveis de tentação, mas acredito que aquela tentação que o Senhor Jesus passou no capítulo 4, né, o livro de Hebreus diz que ele em tudo foi tentado, né, pode socorrer os que são tentados, né? Ele em tudo foi tentado para poder socorrer os que são tentados, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor sabe livrar da tentação os piedosos. Então, desde que houve a queda de Satanás, existe tentação contra o homem, né? E nós precisamos estar apercebidos, né, que num determinado nível de tentação, o Senhor, nós precisamos orar, e não somente orar. Jesus falou para fazer duas coisas: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, né? Nós podemos atrair a tentação por falta de vigilância, por falta de oração. Nós podemos ter realmente um grande ataque de Satanás. Mas também podemos ter um grande ataque de Satanás pela nossa piedade. Ter uma vida reta com Deus e sermos atacados pelo inimigo, né? Se nós olharmos na Bíblia, no decorrer da história, houve grandes tentações contra a igreja, houve grande ataque contra a igreja. Houve também tribulação tão grande que o Senhor permitiu sobre toda a humanidade. Né? Nós sabemos que há um livro na Bíblia, o livro de Jó, que Satanás atacou a vida de Jó, confrontando Deus, desafiando Deus, falando coisas contra Jó perante Deus. E naquela ocasião o Senhor confiou que Jó poderia passar por aquela tentação e permitiu o inimigo agir. E graças a Deus, Deus saiu vitorioso, porque Jó também saiu daquela tentação com uma grande vitória. Né? Ele alcançou mais de Deus. Diz que ele conhecia só de ouvir falar o Senhor, era um praticante da Bíblia, só de ouvir falar. Né? Entende, olha, você ouve falar de alguém e começa a admirar esse alguém, e esse alguém é Deus, então Jó admirava o Senhor, tinha uma vida devotada ao Senhor, porém não o conhecia. E aquela provação, né? Aquela tentação que o Senhor permitiu por parte do inimigo, redundou no conhecimento de Deus. Então a tentação também, quando o Senhor permite, o Senhor sabe o fim dela. Né? Então o Senhor está acompanhando com seus olhos quando ele permite ali. Mas se a gente, de repente, presunçosamente, a gente se vangloriar, dependendo da nossa espiritualidade, da nossa força, nós podemos, de repente, ter problemas para conhecer a nós mesmos. Né? E assim o Senhor vai deixar a gente passar para conhecer a si próprio. Então, olha, isto que nós devemos realmente orar ao Senhor, como Jesus ensinou, e isso significa que se você orar o Pai Nosso e fazer esta oração, que foi o Senhor Jesus que ensinou, ainda mesmo que você não entenda tão grandemente sobre tentação, e você não entenda porque o Senhor Jesus ensinou, uma coisa é certa, mesmo que você não entenda se você vai suportar um grau de tentação ou não, ou se você vai realmente ser bem espiritual na tentação e vai sair vitorioso, faça o que Jesus mandou. Não nos deixes cair em tentação. Não nos leves à tentação. Não permita que eu vá na tentação. Mas livra-me do maligno. Faça o que Jesus mandou. Ore e peça a Deus. Porque as tentações, elas têm um objetivo. O que é uma tentação? É uma insistência, olha só, persuasiva para induzir ao erro moral e doutrinal. Isso é uma tentação. Fazer você errar o alvo, fazer você negar a fé. Né? É um ataque contra a fé. É um ataque contra a tua pureza de vida, a tua pureza de relação com Deus, a tua sinceridade com Deus. Né? Lembram de Jó? O que disse a mulher de Jó? Abandona a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Não foi isso que ele falou? Foi isso que ela falou para ele? Vamos conferir. Mas está assim como eu citei. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O que era isto que Jó tinha? Era a riqueza da sua relação com Deus. O Senhor falou através de Davi a Salomão, né? Saiba que o Senhor da sinceridade se agrada. Né? A transparência da nossa relação com Deus. O Senhor nos conhece. Entendeu? Ainda que Jó não conhecia a Deus, porém o Senhor conhecia Jó. Porque ele era sincero. Jó era sincero, reto, temente a Deus. Então havia uma riqueza, algo rico na relação dele com Deus que Satanás atacou. Satanás cobiçou a posição de Jó. Cobiçou no sentido de querer estragar, né? Querer estragar essa relação. Dizendo para o Senhor, olha, vamos supor assim em outras palavras, sincero coisa nenhuma, ele não é sincero, reto, nem temente a Deus, ele é assim, ele tem uma relação contigo, né? Pois em dúvida a relação de Jó com o Senhor, a relação dele é porque o Senhor cerca ele de bens, né? Olha só, dá tanta riqueza para ele, o Senhor tem rodeado ele de bens. É por isso que ele se relaciona com o Senhor. E hoje, na verdade, essa tática é descoberta, que essa é a forma de Satanás agir. Ele dá para as pessoas se relacionar com ele. Ele cerca as pessoas de bem, cerca as pessoas de dinheiro, de riqueza, para comprar a adoração, a relação com ele. Deus não faz assim. Deus não é assim. Deus tem uma exigência. Para a relação com ele é necessário sinceridade, retidão e temor de Deus. Sinceridade é você chegar diante do Senhor, Senhor, eu sou verdadeiramente um pecador. E claro, aí o Senhor vai te apresentar, né, o que é necessário para a relação com ele. Então ele apresenta o sangue do seu filho. E só o pecador que pode alcançar isso. Nenhum pecador que não reconheça que é pecador terá a dispensação da graça de Deus para se relacionar com o próprio Deus. Então, enquanto o homem não se convence disso, o caminho estará bloqueado para o Senhor. A relação estará impedida. Né? O Senhor não está preocupado se é um grande pecador, se ele cometeu tantos pecados que vão daqui até o céu. Ele está preocupado em saber se esse pecador vai dizer diante dele, Senhor, eu sou um pecador e preciso do sangue do teu filho. Então você pode vencer. Você será um vencedor, você será perdoado e vai ter uma relação com Deus. Então, olha, a tentação ela tem esse objetivo, levar para um erro moral e doutrinal e uma negação até com relação ao Senhor. Né? Isso tá, nós vemos aí em várias passagens da Bíblia. Né? Existe a tentação para negar a fé, existe a tentação que é para negar a doutrina. Paulo escreve aqui em 1 Tessalonicenses, vamos achar aqui, 3:5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Né? O que é a obra de Deus? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. O que o inimigo quer realizar ao tentar contra a tua fé? Anular a obra de Deus. Anular no teu entendimento a obra de Deus. E Paulo diz aqui, eu temia, né, que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Quer dizer, a obra de Deus viesse a ser inútil. Irmão, o inimigo atenta primeiramente contra a fé. Né? Você pode ver na tentação do deserto, lá quando o Senhor Jesus estava debaixo daquela tentação, o inimigo provocando o Senhor, ele atentou diretamente contra a fé do Senhor, tentando levar o Senhor a tentar Deus, se utilizar de sua própria força, e não na esperança e na confiança que o Senhor é o seu livramento. Transforma essas pedras em pão, se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho, olha aí, se, né? A dúvida, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E o Senhor deu a resposta de fé. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disto viverá o homem. Então o Senhor foi vencendo a tentação. E irmão, tem coisas que não foram relacionados ali, que o Senhor foi tentado. Porque o que está explícito ali são o que realmente foram descritos a tentação depois dos 40 dias, quando o Senhor Jesus teve fome. Mas do princípio ao fim, a palavra do Senhor diz que ele foi tentado 40 dias. Hebreus, o escritor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o Senhor Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Né? O irmão Délcio falou para nós aqui uma vez que a tentação de Jesus, como o Senhor Jesus realmente vivia plenamente no Espírito, a tentação de Jesus é como se fosse pôr um pavio num monte de trigo, acender o pavio, e o pavio ia chegar até a farinha de trigo e ia se apagar. Mas a tentação para a nossa vida é como se pôr um pavio que vai chegar num monte de pólvora. Quando chega ali, explode, porque a nossa natureza vai ser como a pólvora, vai queimar. Nós não vamos conseguir, só conseguimos pela graça de Deus. Se o Senhor permitir a gente ser tentado diretamente pelo inimigo, seremos como a pólvora e o fogo vindo naquele pavio. A nossa carne vai imediatamente ceder a todos os pecados, todas as tentações. Só a misericórdia de Deus. Por isso devemos andar humildemente diante do Senhor, vivendo pela graça do Senhor. Por isso que Jesus nunca pecou. Satanás batia, em alguém que nunca cederia à tentação. É por isso que houve um testemunho no céu, Ele em tudo foi tentado, sem pecado. Uma das coisas mais atacadas pelo inimigo é a nossa mente. A tentação vem lá na mente primeiro. A mente é violentamente atacada como por um vendaval. Então, olha aí. A tentação contra a nossa fé. Paulo temia. Ele ataca também nossa relação com Deus. E também em 2 Coríntios, nós temos capítulo 11. Ele ataca a simplicidade que há em Cristo. Verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A simplicidade é também a pureza da nossa relação. Existe uma versão que diz aí, simplicidade e pureza devidas a Cristo. É a pureza da nossa relação com o Senhor. É, considerando assim, é a exclusividade da nossa relação. Por quê? É uma relação única. É um amor único que nós temos. Exclusivo. É Cristo. E é algo único que nós temos, que é a palavra de Deus. E Paulo diz, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, não temos outro Jesus. Consideramos assim, não temos outro Salvador. Se alguém te pregar outro Salvador, você pode sair da simplicidade. O objetivo de Satanás é substituir o Salvador. A tentação dele é substituir, que a gente pense em substituir o Salvador. A gente busque socorro em outro Salvador. Ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, nós recebemos um Espírito quando recebemos a Cristo. Ele nos deu o seu Espírito. Então nós precisamos saber que nós temos um testemunho do Espírito dentro de nós. Ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Outro evangelho, a palavra de Deus. Recebemos a palavra de Deus. Isto é viver na simplicidade. Viver com Jesus Cristo crucificado. Viver no Espírito dele e obedecer o Evangelho dele. Não trocar o Evangelho dele. Permanecer no Evangelho dele. Isso já é um ataque doutrinal. Uma tentação doutrinal. Houve ataques, na mente de muitos irmãos, no decorrer do tempo, ataques morais e ataques doutrinais. Houve queda moral e também houve perversão da doutrina. Então, o inimigo sugestiona, Ele age naquela área moral da vida do homem, porque o Senhor Jesus quer que nós tenhamos a sua glória moral, O que é isso? É aquilo que interiormente revela o caráter dele em nós. Ele é puro de coração. E certamente o inimigo vai atacar essa área. Ele vai atacar a nossa sinceridade para te levar a realmente não falar a verdade, não ser transparente. Vai tentar você mentir, vai te levar a situações em que você não vai ser verdadeiramente verdadeiro. Né? Porque se você for verdadeiramente verdadeiro, você vai ficar exposto. Então é melhor fazer uma mentira, entre aspas, branca, né? Tentar driblar ou omitir a verdade. E ficamos enrolados, né? Em outras coisas. Vamos supor que estamos num aperto financeiro terrível. Vai ser tentado na área financeira. A não ser honesto. Se eu nunca trato do meu coração em determinada área da vida moral, cuidado. Se eu sou oculto, se eu não sou sincero, se eu Deus não me conhece nessa área. E se eu também não sou submisso à palavra de Deus, eu estou sempre questionando a palavra de Deus, eu estou sempre sabendo mais do que aqueles irmãos que estão ensinando a palavra pelo Espírito. Então eu vou achar sempre, né, a mente do inimigo está funcionando, e eu vou achar sempre, não, aquele irmão está falando, está pregando o que ele quer pregar, e nunca vai pensar que o Espírito Santo está falando para você. Começa o erro doutrinal. Então eu começo a ter interpretações próprias da palavra de Deus, porque eu não sou sujeito à palavra de Deus. Eu não aprendi a ouvir e me submeter ao que eu ouço do Senhor. Eu não recebo a palavra de Deus como sendo de Deus. Ah, é aquele irmão que está falando, porque ele sabe o meu problema. Cuidado, o erro doutrinal pode ocorrer. Porque você começa a criar um estilo de vida doutrinal para você mesmo. A palavra do Senhor diz que acho que é 1 Timóteo ou 2 Timóteo, vamos conferir aqui. Como que começou o engano doutrinal na vida de determinadas pessoas? Aqui, 1 Timóteo 4, isso é uma tentação muito forte, irmãos. Tem uma tentação humana e tem uma tentação sobre-humana. Às vezes a tentação está na esfera natural, mas de repente você pode enfrentar uma tentação na esfera espiritual. Aqui diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha aí. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como que entrou essa doutrina na vida dessas pessoas? Agora verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Pela hipocrisia, irmão. Falta de sinceridade. A falta de sinceridade é porque existe uma rebeldia no coração da pessoa que vai levando ela a se ocultar. Qual foi a primeira coisa que Adão fez quando se rebelou contra Deus? Foi se esconder. Não era mais transparente diante de Deus. Ele veio diante de Deus com um monte de folha, tentando cobrir a sua nudez. Sendo que, quando o Senhor o fez, não se incomodou com a sua nudez. Por quê? Ele estava na sua sinceridade, estava na pureza da sua relação com Deus. Mas quando a rebeldia entrou no seu coração, ele perdeu a sinceridade, ele se fechou e ficou nas trevas. tendo cauterizado a sua própria consciência. Sabe o que leva as pessoas a mudar a doutrina? A consciência. A mácula na consciência. Porque a mácula na consciência é uma dor que fica lá. Graças a Deus, enquanto ela está latejando, graças ao Senhor, que ainda a dor está tendo o seu serviço, a dor na consciência. Mas existe um grande problema. Eu tive observando na história da igreja a pregação daqueles homens que pecaram. E para justificar, de repente, eles puseram ênfase num ponto da Bíblia, da palavra de Deus. Por exemplo, um homem pregador que está em, não digo todos, isso não é regra, né? Que às vezes está em franco adultério. Ele fala muito, dá muita ênfase no amor na igreja. E eu já observei isso nesses pregadores. Mas só que o amor que ele está falando é para justificar a sua conduta. Para enfraquecer a resistência daqueles a quem ele assedia. Isso é obra do diabo, irmãos. Usa a palavra do Senhor para cevar os corações, para que os corações fiquem vulneráveis e ele tenha acesso, ou ele nem quer fazer isto, mas quer aliviar a sua consciência. Porque, bom, o diabo faz tudo isso, irmão. Teve uma igreja que foi enganada e levada à perversão sexual com a pregação de Efésios, que diz ali que temos que conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. O diabo usou essa palavra para que eles se convencessem de que teriam que conhecer o amor de Cristo. E o amor de Cristo é puro. Então eles começaram a ver a nudez um do outro. Por quê? O amor é puro. Veja que engano, irmão. Por isso que o Senhor tem uma espada de dois gumes. Um lado é amor. O outro lado é santidade. É duas e dois gumes. É uma espada de dois fios. Se a gente fica de um fio, de um lado da espada, só. As coisas com o Senhor têm o equilíbrio, né? Houve na história da igreja aquela doutrina do casamento espiritual. Então o irmão estava casado com uma mulher que não se converteu. Bom, como ela não se converteu, então esse casamento não é de Deus. Então eu vou deixar essa mulher e casar com uma irmã. Outro engano. Mas e daí, onde está a palavra do Senhor que diz lá que o Senhor aborrece o divórcio? E 1 Coríntios capítulo 7, onde a doutrina apostólica diz que o homem, mesmo que a mulher não seja crente, não deixe ela. E da mesma forma, a mulher, se o marido é descrente, não o deixe. É, irmão, nós temos que estar... Se os irmãos querem agradar o Senhor, querem servir o Senhor, terão que suportar a sã doutrina. Terão que defender o Evangelho. E não ficar tentando achar saída para a tua liberdade. Então, olha, a tentação é algo... E quando o Senhor Jesus veio ao mundo, a tentação aumentou. Porque agora houve uma guerra cósmica. O universo todo, as hostes espirituais se concentraram na Terra. Mas o Senhor Jesus deixou a igreja aqui até a sua vinda, como plataforma da vitória dele. Aqui a igreja, está o reino dentro da igreja. O Senhor reina, dele é o poder e a glória para sempre. E esse poder está com a igreja, porque o Espírito Santo está nela. O Senhor, quando falou para fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, aqui está o poder do Senhor. Porque o Espírito Santo veio, derramou o verdadeiro amor nos nossos corações, que é dado pelo Espírito Santo, né? O amor verdadeiro é dado pelo Espírito Santo, é derramado em nosso coração. Ele derramou o amor no nosso coração e também nos revestiu de poder para viver neste mundo onde as hostes malignas estão fervilhando contra nós. Graças ao Senhor. Só mesmo a igreja, pelo poder do Espírito Santo, pode se manter de pé. E nós temos que dar graça pela provisão divina, né? Então vamos ver algumas passagens aqui. Leia Lucas 22, 40 e o verso 46. E alguém lê Mateus 26, 41.
E quando chegou àquele lugar, diz-lhes, orai para que não entreis em tentação.
Aí, o 46.
E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação.
Olha, a gente pode acabar entrando em tentação se deixarmos de fazer duas coisas, vigilância e oração. Podemos entrar na tentação, agora o difícil é sair dela. Por isso não pode entrar, irmão. Porque para sair é coisa muito difícil. O verso, agora Mateus 26, 41.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Aí, vigilância e oração foram duas coisas que o Senhor Jesus mandou a igreja estar fazendo até a sua vinda. Vigiando e orando. Paulo já diz, orem todo tempo.
Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Aí. O Espírito está pronto. Exercite o Espírito. Vigiando e orando. Se a gente não faz isso, a gente acaba entrando em tentação. Agora, existe uma tentação que o Senhor concede, faz uma concessão ao pedido do inimigo. Está em Lucas 22, 31 a 34. Mas mesmo assim, do Senhor tem misericórdia, né? Ele intercede por nós. Disse também o Senhor, Simão, Simão. Ele chamou a atenção. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Satanás pediu. E Jesus permitiu? Permitiu. Mas por que que Jesus permitiu? Ele não amava tanto a Pedro? É que Pedro acho que não amava tanto a Jesus. E ele precisava saber que não amava mesmo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Olha, essa fé era fé no Senhor Jesus mesmo. Porque se desfalecesse a fé de Pedro, como ele ia se converter? Mas graças a Deus que Jesus fez intercessão por Pedro. Tudo o Senhor permitiu. Por que razão o Senhor permitiu? Porque Pedro se expôs. Como eu falei para os irmãos, ele disse que se todos abandonassem o Senhor, se todos negassem, ele não negaria. Então, bom, eu sou melhor que eles. Se eles te negarem, pode contar comigo, eu não vou te negar. Então, continuando aqui. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Será que ele obedeceu isto? Confirmou os irmãos? Parece que não, né? Quando a gente vê o capítulo 21 de João, parece que ele não confirmou os irmãos. Ele pegou e foi pescar. Voltou à sua atividade normal. Mas o Senhor disse, olha, quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês para a Galiléia. E como Pedro falou, eu vou pescar, todos os outros também, que estavam com ele ali, parece-me que tinha mais seis, não lembro. Mas, eu também vou pescar. E foram junto com ele. E o Senhor veio e confirmou Pedro e confirmou todos aqueles irmãos. E ele lhe disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes me negues que me conheces. Mateus 26, 31 a 35. Então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Pedro foi cirandado. Irmão, Pedro não está aí para dizer, mas nas suas escrituras ele fala muita coisa sobre isso. Você pode ler a primeira carta de Pedro, a sua segunda carta. Você vai descobrir segredos dessa tentação. Conselhos que Pedro dá, né? Na sua primeira carta, no final dela, ele diz assim, esta é a verdadeira graça de Deus. Depois disso, Pedro não tem alguém melhor para dizer sobre a graça de Deus do que Pedro. Porque Pedro foi cirandado. Ele foi posto na peneira de Satanás, como trigo, e foi cirandado ali. Chacoalhado de todos os lados. Por quê? Porque ele tinha confiança própria. Eu não vou te negar. Né? Nós somos tão firmes como o palanque no banhado. Só a graça de Deus para a gente ficar firme. De nós mesmos, irmãos. Olha aquela oração de Jesus. Foi firme e eficaz, porque o Senhor falou, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. É. Se não fosse a intercessão do Senhor Jesus. É. Agora, será que Pedro sabia quem foi o traidor? Porque o Senhor Jesus deixou em aberto lá na mesa da ceia. Será que ele não pensou depois? Ele chorou amargamente. Será que ele não pensou depois? Será que não sou eu mesmo aquele traidor? Por certo que sim. Você pensa que aquele cirandar de Satanás, será que Satanás não ficou em cima da cabeça dele dizendo, tá vendo? Você é o filho da perdição. Você é o traidor. Foi você que foi escolhido para ir para o lago de fogo. Pense bem na tentação, o nível da tentação, irmão. Mas graças ao Senhor, quando ressuscitou, o Senhor disse assim, acho que o Senhor tinha visto que Pedro já tinha se conformado que não era nem discípulo. Dize aos discípulos e a Pedro. Pedro, por certo, estava afastado dos discípulos. Dize aos discípulos que também negaram o Senhor e a Pedro. Especialmente aquele que disse que nunca negaria, ainda que todos negassem. Isso é a paternidade de Jesus. Livra-nos do maligno. Né? Jesus como um pai, pastor. Olha, diga aos discípulos a Pedro que eu estou vivo. O vendaval já passou. Graças a Deus, eu venci a morte. Estou com as chaves da morte e do inferno aqui. Pedro, vem aqui. O Senhor tem misericórdia de nós, né? Graças a Deus. Também a tentação, ela funciona como um regulador espiritual da nossa humildade. Paulo fala isso em 2 Coríntios 12, 7. Tudo isso, claro, uma permissão do Senhor, né? Não é a vontade de Deus entregar ninguém a tentações assim. Mas, por permissão, o Senhor trabalha, porque o Senhor governa também o inimigo, porque o Senhor é Senhor dele. É? Jesus Cristo é o Senhor de Satanás, ainda que ele não reconheça. Aqui, 12:7 diz assim, Paulo: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Olha, se você tem muita revelação do Senhor, nós saberemos. Porque você não terá descanso na tua carne. Agora, se não tem, não adianta rotar que tem. Porque é evidente aquele que tem. O Senhor faz vir a luz, né? Até perante os infernos, né? Aquilo que realmente Deus tem revelado de Cristo em nós. Também, Paulo diz aos Gálatas que isto era uma tentação na carne dele. Gálatas capítulo 4, verso 13. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. Fraqueza da carne, né? Carne, corpo físico, né? Fraqueza no seu corpo. E não rejeitastes, nem desprezastes, isso que era uma tentação na minha carne. Tentação no seu corpo físico. Antes me recebestes como a um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Aonde que estava essa tentação física de Paulo? Verso 15. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho que, se possível fora, arrancaríeis vossos olhos e mos daríeis. Paulo recebeu aí um mensageiro de Satanás para esbofetear ele, que era uma tentação na sua carne. Seus olhos. Diz que os olhos de Paulo eram como... tinha uma constante... como é que se diz? Tipo uma conjuntivite, mas que cheirava mal. Algo constantemente escorrendo pus dos seus olhos. Que se você quisesse, quem sabe, ter uma boa comunhão com Paulo, não podia muito olhar para os seus olhos, não podia muito considerar esse fato. Não poderia considerar nem a questão do cheiro dos seus olhos. Um homem cheio da revelação do Senhor, que talvez você não quisesse se aproximar dele. A carta aos Gálatas, Paulo escreve dizendo, olha, vede com que grandes letras vos escrevi. Né? Quando a gente desenha as letras, porque a gente não enxerga muito bem. Então temos que escrever bem grande para ter certeza que estamos escrevendo a palavra correta. Né? Talvez ele tenha escrito em letra de forma essa carta aos Gálatas. Porque esta carta, ele não permitiu alguém escrever, foi ele mesmo. Porque as outras cartas ele tinha um escritor. Ele ditava e o escritor escrevia. Mas concernente à carta aos Gálatas, Paulo mesmo escreveu. Por quê? Porque os Gálatas estavam debaixo de tentação contra a doutrina. Também o Senhor permite a tentação para revelar a autenticidade da experiência espiritual. Lucas 8:13 diz assim: e os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Esta é a palavra que cai sobre a pedra, e vem o sol da tentação, o sol da tribulação, e aí não permanece. Então o Senhor permite a tentação, irmão. Se você olhar aí, você vai ver a autenticidade de uma pessoa que se converte. Se a experiência for de conversão para valer, quando vier a prova, quando vier a tentação, o Senhor vai dar condição dele passar. Ele não vai se ofender na tentação. A autenticidade será provada. Não se esqueça, irmão, que Jesus batiza-nos com o Espírito Santo, mas batiza-nos com fogo também. Ele permite a gente passar pelo fogo, mas ele dá uma promessa: você não se queimará. Se for autêntico, vai queimar tudo as escórias, mas o material, a natureza do metal vai ficar intacta. Né? Então, esta natureza aqui foi testada pelo sol da tentação. A raiz, o arraigamento desta experiência foi testada. Então o Senhor permite a gente ser provado também no arraigamento da nossa experiência espiritual. Se tem raiz ou não tem raiz. Então, olha, temos que estar realmente atento, porque o Senhor pode, né, permitir, mas nós temos que estar fazendo algo que o Senhor ensinou, vigiando e orando. Orando para que o Senhor nos dê livramento. Nos faça vencer nele. Né? E também, irmãos, existe uma diferença, né? Tentação não é pecado. Às vezes, você recebe um pensamento na mente e você pensa que é um pecado. Às vezes é uma tentação. Né? Mas aí o crente fica condenado porque pensou alguma coisa ruim, mas ele não discerniu que aquilo era uma tentação, não é um pecado. Houve uma seta inflamada de Satanás contra a sua mente, né? E ele ficou ali prostrado achando que pecou contra Deus. É outro engano de Satanás. Pensou, não quis pensar, mas pensou. Aí o diabo diz, ó, você pecou. Você praticou um grande pecado. Não foi uma tentação que devemos apagar com o escudo da fé. Porque toda tentação vai ser um ataque contra a nossa fé. Então, o que você tem que fazer? Usar o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também existe diferença entre tentação e provação, né? A tentação tem um objetivo negativo, um ataque contra a nossa fé, um ataque contra a nossa integridade diante de Deus, um ataque contra o conteúdo da palavra de Deus na nossa vida, porque a nossa fé tem um conteúdo, ela não é apenas a palavra fé, ela tem um conteúdo completo, perfeito. Tudo que Deus nos ensina acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esses são o fundamento da nossa fé. A Trindade mesmo. Mas existe outros ensinos pelo qual devemos caminhar, que são conteúdo da nossa fé. Existem as riquezas de Cristo, existe a obra da cruz, a obra que Cristo consumou na cruz, a sua morte é a obra que ele veio consumar nesta terra. Tomar a cruz cada dia também faz parte da doutrina de Cristo. E todos os dias o inimigo vai atacar a nossa posição de tomar a cruz. Ele vai querer ajudar você a negar a cruz, rejeitar a cruz. Então, veja, a vida cristã está norteada pela nossa fé na palavra de Deus. Né? Nós não cremos para ficar fazendo a nossa vontade. Nós não cremos no Senhor Jesus para andar pelos nossos pensamentos. Não. Nós cremos em Jesus para andar conforme sua palavra. Esse é o conteúdo da nossa fé. Leia. Leia a palavra do Senhor. E tua fé vai ser robustecida. Porque a palavra de Deus vai te transformar. Bom, falamos de tentação. Mas creio que noutra ocasião vou falar da provação. Porque existe diferença, né? Provação. Provação é uma ação divina. O Senhor prova duas coisas. Prova a nossa fé e prova os nossos corações. O Senhor prova. Sabe por que o Senhor prova? Porque o Senhor está nos treinando e de tempo em tempo ele faz uma prova conosco. Se você está na universidade lá, de tempo em tempo você faz uma prova. Então, veja, a provação é uma ação divina de sofrimento ou tribulação, né, uma permissão divina para que você passe por sofrimento ou tribulação com o objetivo de nos aperfeiçoar e aprovar. Isso é aprovação. Só para introduzir aí o texto, né? Para o próximo, próxima meditação, para a gente... Porque, mesmo porque a palavra do Senhor diz que Deus não tenta ninguém, mas Ele prova. Prova porque Ele está nos ensinando. Prova porque Ele está nos treinando. Né? Então vamos ler aí. 1 Tessalonicenses 2,4. Ele está nos treinando. 1 Tessalonicenses 2,4 vai dizer para você um objetivo também da provação. Mas como fomos aprovados de Deus. Veja, se foi aprovado, é porque foi provado. Como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiados, Veja, irmão, a provação é pra, porque Deus quer te aprovar para te confiar algo. Não adianta. Temos que ser obreiros aprovados. Porque se não formos aprovados, não temos a confiança do Evangelho. Por isso que o verdadeiro obreiro não é formado nos bancos de seminário, mas é lá no fogo da prova de Deus. E a confiança que recebemos da palavra de Deus não consiste em nós lermos tantos livros e adquirirmos tanto conhecimento. Porque podemos ler, não sou contra a leitura, pelo contrário, incentivo. Mas saiba de uma coisa, que mesmo você lendo tantas coisas, pode haver que você não seja aprovado e não receba a confiança da revelação de Deus. Porque há necessidade de receber uma confiabilidade de Deus. Então, como fomos aprovados, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos não como para agradar os homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Prova os nossos corações. Então, quem sabe em outra ocasião vamos falar da prova, né? Ele prova a nossa fé e prova os corações. Né? Pois é, parece que Paulo foi assim, né? Deus resolveu dar a revelação para ele, né? Não. Paulo teve um tempo de treinamento e prova. E depois o Senhor confiou o Evangelho a ele. Quando Paulo estava na prisão, ali o Senhor deu a completa confiança do Evangelho para ele. Porque ali foi que ele recebeu as maiores revelações do Senhor. Naquele tempo. Porque foi o seu tempo de maior prova. E como ele foi aprovado, ele recebeu muito mais do Senhor. É. Talvez aqui em Tessalonicenses ele diga, né, que o Evangelho tinha sido confiado. Mas ainda, talvez ele não conhecia metade do que ele viria a conhecer. Ou um terço do que ele viria a conhecer. Então a grandeza do Evangelho foi revelada a ele em muitas provas, né? Amém, Senhor. Esperamos em Ti, Senhor. Para que o Senhor faça a Tua vontade, Senhor.